Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos entrando hoje no penúltimo capítulo do livro Gênesis do Antigo Testamento. Capítulo 49. Bênçãos de Jacó. Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, escutai, Israel, vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de altivez e cúmulo de forças. Impetuoso como as águas, não serás comado, porque subiste ao leito de teu pai e profanastes minha cama contra mim. Simeão e Levi são irmãos. São irmãos seus tratados, são instrumentos de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não se una ao seu grupo, porque na sua cólera mataram homens, em seu capricho mutilaram touros. Maldita sua cólera por seu rigor, maldito seu furor por uma dureza. Eu vos dividirei em Jacó e os dispensarei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é um leãozinho de presa, meu filho. Tu subistes, agacha-se, deita-te como um leão, como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha seu jumentinho, a cepa o filhote de sua jumenta, lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue da uva. Seus olhos estão turvos de vinho, seus dentes brancos de leite. Zabulon reside à beira-mar. É marinheiro. Sobre os navios tem Sidônia ao seu lado. Isaacar é um jumento robusto, deitado entre uma dupla mureta. Ele viu que o repouso era bom, que a terra era agradável, baixou seu ombro à carga e sujeitou seu trabalho escravo. Dan julga seu povo como cada tribo de Israel. Dan é uma serpente sobre o caminho, uma cerasta sobre a vereda da morte. Sobre a verdade, que morde os talões do cavalo e o cavaleiro cai para trás. Em sua salvação eu espero, ó Yahvé. Gade, guerrilheiros e guerrilharão, e ele guerreará os fadiga. Asser, seu pão é abundante, ele oferece manjares de rei. Neftali é uma gazela veloz, que tem formosas crias. José é um rebento fecundo, perto da fonte, cujas camas ultrapassam o muro. Os arqueiros os exasperaram, atiraram e os aborreceram. Mas seu arco permanecerá firme, e os músculos dos seus braços ágeis, pelas mãos dos poderosos de Jacó, pelo nome do pastor, a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, que te socorre, por El Shaddai, que te abençoa, bênçãos dos céus no alto, bênçãos dos abismos deitado embaixo, bênçãos das mamas e do seio, bênçãos de teu pai que te elevaram, sobre bênçãos das montanhas antigas, sobre as aspirações das colinas eternas, que elas venham sobre a cabeça de José, sobre a fonte do consagrado entre teus irmãos. Benjamim, um lobo voraz, de manhã devora uma presa, até à tarde reparte o despojo. Todos esses formam as tribos de Israel, em número de 12. E eis o que lhes disse seu pai. Ele os abençoou a cada um segundo a bênção que lhe convinha. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, isso aqui tem muitas e muitas formas de você interpretar, certo? Vamos pegar uma interpretação literal que até coloca aqui. Quando vai estudar o Antigo Testamento, quando Moisés vai dividir as tribos de Israel ali para para antes deles entrarem na Palestina definitivamente, ele divide as tribos de Israel. E ele vai dividir essas tribos de acordo com esse texto do Jacó, né? Então, ele vai colocar Judá lá mais no sul, vai colocar a Rubem ali perto, vai colocar as outras tribos de acordo com o que foi descrito por Jacó. Então, assim, eu não vou entrar nesse assunto, minha gente, porque isso aqui não cabe, esse áudio de 15 minutos não caberia essa explicação mais detalhada. Mas você pode pegar o capítulo 49 do Gênesis e, simultaneamente, você pega a divisão das tribos de Israel, certo? Aí você vai comparando o que Jacó falou para cada tribo, que seria. Aí você vai ver na história que é aquilo que ele falou que aconteceu ali, que era a prática daquelas pessoas que viveram naquelas tribos, ok? E então é uma interpretação assim rápida que foi que aqui Jacó já tinha dividido as tribos. Então, quando aconteceu essa divisão lá no Monte Sinai, no deserto do Sinai, antes deles entrarem definitivamente lá na Terra, por volta do ano 1250, e nós estamos aqui mais ou menos em 1650, que Jacó está dizendo isso, e já estava tudo definido. Então, aqui, aí você tem uma outra interpretação, certo? A visão de futuro do Jacó. Então, Jacó era um grande médium, sem dúvida, e já previa esse futuro de 400 anos. Aí você pensa assim, mas pode você prever um futuro de 400 anos? Pode, sabe por quê? Porque toda a estrutura do povo judeu, do povo hebreu, toda a história do povo hebreu, ela foi montada para a vinda de Jesus. Não foi à toa que Jesus nasceu lá na Palestina. Então, foi toda uma montagem para a vinda de Jesus. É, se você não conhece a história dos hebreus, vale a pena dar uma estudada. Você vai ver que eles foram construindo o tapete por onde Jesus passou depois. Os profetas, a partir dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Depois veio Moisés, Josué, e ali foi formando Samuel, Davi, esse pessoal todo. Aí vieram os profetas, que os profetas nada mais faziam do que chamar a atenção do povo. Olha, gente, está chegando a hora, não vamos perder tempo, está chegando, né? O grande Senhor está chegando. E vieram os sacerdotes, os sábios, ou seja, construíram tudo isso. Então, por isso que Jacó pôde fazer essa previsão, porque já estava previsto isso. Ele só captou essa previsão dos planos espirituais. Ou alguém falou por ele, ou ele captou isso. Então, veja que coisa interessante. Muitas vezes nós pregamos aqui a derrocada do planeta, né? Não vai acontecer derrocada nenhuma, porque está tudo previsto. Você acha que Deus ia ficar nas mãos de homens perversos, como são às vezes? Homens tolos, homens ignorantes, inocentes às vezes? Não, Deus não vai ficar na mão desse povo. Deus os criou, Deus sabe até onde eles podem ir. Sabe por quê, minha gente? Porque a perversidade tem um limite. Só não tem limite o amor. O resto tudo tem limite. Então o homem é perverso até o momento em que ele pode ser. Depois não pode mais. Aí acaba. A evolução tem suas estratégias. Ela vai usar suas estratégias para acabar com aquela perversidade. Por isso que não tem inferno. Porque todo mundo é possível ser recuperado. Certo? E tem também uma outra interpretação, que é a interpretação psicológica, que você coloca o seguinte: olha, o novo ciclo chegou e ele vai dividir as etapas. Então, nesse novo ciclo, eu vou fazer isso, para que eu possa completar o que o novo ciclo exige. Essa também é uma interpretação que eu gosto muito, né? Então, vamos colocar agora aqui os últimos momentos e morte de Jacó. Depois lhes deu essa ordem: eu vou me reunir aos meus, enterrai-me junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Eteu, na gruta do campo de Macpela, diante de Mamré, na terra de Canaã. O campo que Abraão comprara de Efron, o Eteu, como posse funerária. Lá foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Lá foram enterrados Isaque e sua mulher Rebeca. Lá eu enterrei Lia, o campo e a gruta que nele está, que foram comprados dos filhos de Hete. Quando Jacó acabou de dar suas últimas instruções a seus filhos, recolheu os pés sobre o leito, ele expirou e foi reunir os seus. Acabou o ciclo. O ciclo dos patriarcas acabou. Quando Jesus convidou Abraão para ir para a terra de Siquém, abriu um ciclo. Esse ciclo tinha mais dois pequenos ciclos, que foi Isaac e Jacó. Aí agora encerra o ciclo. Então você reúne os pés e acabou. Enterra tudo, acabou. Mas fica na história. Mas acabou o ciclo. É isso que nós temos que fazer muitas vezes. Que às vezes a gente não consegue enterrar o ciclo. Quando eu falo eu vou enterrar isso, é porque eu não tenho mais ligações com aquilo que passou. Por exemplo, um casamento, né? Você casa e tal, resolve ali um dia, acabou mesmo, não tem jeito, não tem mais sequência vibratória, não tem mais condições vibratórias e emocionais, espirituais para aquilo continuar. Então, acabou, acabou. Então, encerrou. A mesma coisa é o desencarne. A pessoa vive um ciclo. É meu pai, por exemplo. Ele vive um ciclo, viveu um ciclo. Um dia ele foi embora. Então vamos reunir os pés, colocar os pés numa posição de não mais caminhar e vamos enterrar o corpo, porque acabou o ciclo. E tem gente que fica chorando, desesperada. Tem gente que se enterra junto com a pessoa. A partir dali ele não é mais ninguém, ele fica em luto permanente. Ele não entendeu que o ciclo foi vencido. E ele está no outro ciclo, o ciclo dele é outro. Então, essa coisa de Jacó, dessas últimas orientações, abrir espaço para novos tempos, que ele fez isso aqui, né? Ele entendeu, olha, acabou o ciclo dos patriarcas, mas abrirão novos ciclos. Eu já estou planejando para vocês um novo ciclo, já orientando vocês para um novo ciclo. É assim que nós devemos fazer. E se chegar o momento do nosso desencarne, entendemos que está chegando esse momento, vamos falar a mesma coisa para os nossos. Olha, o meu ciclo acabou aqui de encarnado, mas vocês continuam. Vocês vão continuar com as vidas de vocês. Então continue fazendo os seus trabalhos, continue, não é? Chama a turma toda e explica, olha, está acabando o meu ciclo. Eu cumpri, eu tinha que cumprir, agora chegou minha hora e eu vou para outro ciclo. Eu não vou morrer, eu vou para outro ciclo, simplesmente para acontecer isso. Eu agora vou abrir um outro ciclo para mim. Então, minha gente, quando nós entendermos isso, nós estaremos dando um salto muito grande na nossa forma de ver a vida. Parar de reclamar, de queixar, de achar que Deus foi mal porque me deu um câncer justamente na hora em que eu mais estava curtindo a vida, aproveitando a vida, estava no auge da minha vida. Aí apareceu o câncer porque você criou essa raiz dentro de você. E apareceu o câncer, você vai lutar com todas as suas forças até o último instante para se livrar dele. Mas não foi possível. Então, por quê? Fechou um ciclo e vai abrir outro ciclo. Na mesma coisa nos acidentes automobilísticos, aéreos, né? Então a pessoa fica ali, ah, meu Deus, era tão novo, tão nova. Não, amigo, fechou o ciclo. Vai abrir um novo ciclo para você, para ela, ou para ele e para você também. Então, o Velho Testamento já nos ensina desde muito tempo isso aí. Só que a gente não aprende, a gente não consegue perceber, sabe? Então, quando nós fizemos a proposta de fazer esses estudos do Gênesis, foi exatamente para mostrar que Gênesis é a criação, é o princípio e a continuidade também. Porque o Gênesis termina com o funeral de Jacó, abrindo um novo ciclo para o que vem depois. Como é que é isso? Pense nessa coisa que eu disse para vocês. Agora, se você tiver uma outra opinião, pode passar para mim, eu vou ficar muito feliz, tá? Pode passar através desse veículo que você está ouvindo, a rádio ou um grupo de WhatsApp, onde você quiser, que nós vamos conversar a respeito. Eu adoro aprender. Tá bom? Fique com Jesus. Até o nosso próximo encontro.